the Conference Center at Temple Square.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de famílias das estacas de Roy, Kensville, Hooper e West Haven, Utah. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, queridos, bem-vindos à segunda sessão da Conferência Geral Semestral número 183. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta sessão, pediu-me que a dirigisse. Cumprimentamos todos os presentes e também os que participam por meio da televisão, do rádio, da internet e os que estão assistindo nas sedes de estaca em várias partes do mundo, por meio da transmissão via satélite. A música desta sessão será oferecida por um coro de famílias composto por membros das estacas de Roy, Kensville, Hooper e West Haven, em Utah, sob a direção da irmã Jane Fieldstead, com Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá a sessão cantando Neste Dia de Contentamento e Alegria. Após o hino, a oração será oferecida pelo Elder Paul V. Johnson, dos 70. O presidente Henry B. Eyring, então, apresentará as autoridades gerais e os setentas de área da Igreja para seu apoio.
Our beloved Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial, nos colocamos já de Ti no início desta sessão da conferência com profunda gratidão por nossas bênçãos. Somos gratos pelos missionários em todo o mundo e oramos para que o Senhor os abençoe e proteja cada um deles. Estamos particularmente gratos pela oportunidade de estarmos aqui para essa sessão e oramos por aqueles que falarão e também cantarão, que sejam fortalecidos. Oramos para que o Senhor nos abençoe, abra nossa mente, nosso coração, para as mensagens de inspiração que recebemos hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The 183rd Semiannual General Conference.
A Conferência Geral Semestral número 183, Apoio de Autoridades. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Henry Bennion Irving como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darlene H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. É proposto que apoiamos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos os elders John B. Dixon, Paul E. Colliker e F. Michael Watson como membros do primeiro quórum dos 70 e que os designemos como autoridades gerais eméritas. Também é proposto que desobriguemos o elder Kent D. Watson como membro do segundo quórum dos 70. Também agradecemos aos elders César H. Hooker e Craig T. Wright, que foram desobrigados como 70s de área. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes como novos 70s de área: Julio A. Angulo, Peter F. Evans e Genari N. Podvodov. Todos em favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver. É proposto que apoiemos Randall L. Reed como segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, podem manifestar-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70s de área e presidências gerais das auxiliares como presentemente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por seu voto de apoio e por sua contínua fé, devoção e orações por nós.
Thank you, President Irving. Obrigado, presidente Irving. O coro agora nos oferecerá Sei que o Salvador me ama. Após a música, teremos o prazer de ouvir o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele será seguido por Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e o Elder S. Gifford Nielsen, dos 70.
Há
pouco tempo, fiz um selamento de um jovem casal no templo. Aquele casal tinha se mantido digno de chegar àquele dia maravilhoso em que um filho e uma filha de Deus deixam seu lar e sua juventude e se tornam marido e mulher. Naquela sagrada ocasião, eles estavam puros e limpos. No devido tempo, eles vão começar a criar seus próprios filhos, de modo condizente com o padrão estabelecido por nosso Pai Celestial. Sua felicidade e a felicidade das futuras gerações depende do cumprimento desses padrões estabelecidos pelo Salvador e explicados em suas Escrituras. Os pais de hoje se perguntam se há um lugar seguro para criar seus filhos. Existe um lugar seguro. É o lar centralizado no Evangelho. Na igreja, concentramos-nos na família e aconselhamos os pais no mundo todo a criar seus filhos em retidão. O apóstolo Paulo profetizou e advertiu que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo também profetizou: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esses versículos servem de advertência, mostrando padrões que devemos evitar. Precisamos estar sempre atentos e diligentes. Podemos analisar cada uma dessas profecias e colocar um visto nelas, indicando que estão presentes e que fazem parte do mundo atual. Tempos trabalhosos, presente. Vivemos numa época muito perigosa. Avarentos, presunçosos, soberbos, todos estão presentes entre nós. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, todos esses estão muito bem identificados. Irreconciliáveis, caluniadores e assim por diante. Todos esses podem receber um visto pelas provas evidentes que existem em toda parte ao nosso redor. Moroni também falou da iniquidade de nossos dias quando advertiu: quando virdes estas coisas surgirem entre nós, estejais conscientes de vossa terrível situação. Portanto, eu, Moroni, tenho ordem de escrever estas coisas para que o mal seja reprimido e para que chegue o tempo em que Satanás já não tenha poder sobre o coração dos filhos dos homens, mas que eles sejam persuadidos a fazer o bem continuamente para que cheguem à fonte de toda a retidão e sejam salvos. As descrições que Paulo e Moroni fazem de nossos dias são tão precisas que não podem ser desconsideradas. Para muitos, isso pode ser bastante perturbador e até desanimador. Não obstante, quando penso no futuro, sinto-me tomado por sentimentos de otimismo. A revelação de Paulo, além da lista de desafios e problemas, ele também nos diz o que podemos fazer para nos proteger. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As Escrituras contêm as chaves para a proteção espiritual. Elas contêm a doutrina, as leis e ordenanças que conduzem cada filho de Deus a um testemunho de Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Com anos de preparação, houve um enorme empenho para produzir as escrituras em todas as línguas, com notas de rodapé e referências cruzadas. Procuramos torná-las disponíveis a todos os que desejam aprender. Elas ensinam para onde devemos ir e o que fazer, elas oferecem esperança e conhecimento. Há vários anos, o Elder S. Dewart Young, dos 70, ensinou-me uma lição sobre a leitura das Escrituras. Uma estaca estava tendo dificuldades com desentendimento entre os membros e precisavam de conselho. Perguntei ao presidente Young, o que devo dizer? Ele respondeu simplesmente, diga-lhes que leiam as Escrituras. Perguntei, quais Escrituras? Ele disse, não importa, na verdade, diga que abram o Livro de Mórmon, por exemplo, e comecem a ler. Assim que o sentimento de paz e inspiração vier, uma solução surgirá por si mesma. Façam do estudo das Escrituras uma parte de sua rotina regular e as bênçãos virão. Há nas Escrituras uma voz de advertência, mas há também grande nutrição espiritual. Se a linguagem das Escrituras a princípio parecer estranha para vocês, continuem lendo. Em breve vocês passarão a reconhecer a beleza e o poder encontrado nessas páginas. Paulo disse, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vocês podem testar essa promessa por si mesmos. Vivemos em tempos trabalhosos. Não obstante, podemos encontrar esperança e paz para nós e para nossa família. Aqueles que estão sofrendo, sem esperanças na possibilidade de que um filho seja resgatado de onde o mundo levou, não devem nunca desistir. Não temas. Crê somente. A retidão é mais poderosa do que a iniquidade. Os filhos aos quais foi ensinada cedo na vida a compreensão das Escrituras conhecerão o caminho que devem trilhar e terão mais inclinação a permanecer nesse caminho. Aqueles que se desviaram terão a capacidade de retornar e, com ajuda, poderão encontrar o caminho de volta. Os filhos de Mosias combateram a igreja por um tempo, mas depois se arrependeram e passaram por uma dramática mudança. Em Alma lemos, esses filhos de Mosias haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecer a palavra de Deus. O presidente Joseph Smith tinha 6 anos quando seu pai Hiram foi morto na cadeia de Carthage. Mais tarde, Joseph cruzou as planícies com a sua mãe viúva. Aos 15 anos de idade, ele foi chamado para uma missão no Havaí. Ele se sentiu perdido e solitário e disse, estava muito oprimido. Sentia-me tão abatido em minha condição de pobreza e falta de inteligência e conhecimento, sendo apenas um menino que mal podia encarar qualquer pessoa. Enquanto refletia sobre suas aflições, certa noite, o jovem Joseph sonhou que estava em uma jornada, correndo o mais rápido que podia. Levava consigo uma pequena trouxa de roupas. Por fim, chegou a uma maravilhosa mansão que era seu destino. Ao se aproximar, ele viu uma tabuleta que estava escrito, banho. Rapidamente, ele entrou e se lavou. Abriu a trouxa que levava consigo e encontrou roupas brancas e limpas. Algo que não via havia muito tempo, disse ele. Vestiu as roupas e correu para a porta da mansão. Bati, disse ele, e a porta se abriu. O homem que atendeu era o profeta Joseph Smith. Ele olhou-me com certa reprovação. E suas primeiras palavras foram, Joseph, você está atrasado. Mas respondi confiante. Sim, mas estou limpo. Estou limpo. O mesmo pode acontecer com cada um de nós. Se vocês estiverem seguindo um caminho de fé e de atividade na igreja, permaneçam no curso e guardem seus mandamentos. Sigam em frente até quando as bênçãos do Senhor chegarem a vocês e o Espírito Santo seja revelado como uma força impulsionadora em sua vida. Se vocês tiverem atualmente seguido por um caminho que aponte para longe do que está explicado nas Escrituras, quero assegurar-lhes que há um caminho de volta. Jesus Cristo receitou um método bem claro para que nos arrependamos e encontramos cura em nossa vida. A cura para a maior parte dos erros pode ser encontrada buscando-se arrependimento e perdão por meio da oração pessoal. Contudo, existem algumas enfermidades espirituais, particularmente aquelas relacionadas à violação das leis morais, que absolutamente exigem o auxílio e o retratamento de um médico e um tratamento de um médico espiritual qualificado. Há vários anos, vieram à minha sala uma moça e seu pai idoso. Ela o trouxe numa viagem de centenas de quilômetros a fim de encontrar o remédio para a culpa que ele sentia. Quando jovem, ele tinha cometido um erro muito grave, e em sua idade avançada, a lembrança daquilo voltou. Ele não conseguia afastar o sentimento de culpa. Não podia voltar e desfazer o problema de sua juventude por si mesmo, mas podia começar de onde estava e, com ajuda, apagar a culpa que perseguia por todos aqueles anos. Fiquei grato por ver que, ao ensinar-lhe os princípios contidos no Livro de Mórmon, foi como se um imenso peso lhe fosse tirado dos ombros. Quando ele e sua filha viajaram de volta por todos aqueles quilômetros, o homem idoso deixara para trás a culpa das transgressões passadas. Se vocês se virem conscientes de vossa terrível situação e desejarem retornar à plena saúde espiritual, procurem seu bispo. Ele possui as chaves e pode ajudá-los ao longo do caminho do arrependimento. O arrependimento é individual e o mesmo se dá com o perdão. O Senhor exige apenas que as pessoas se desviem do pecado e lhes perdoará a sua maldade e nunca mais se lembrará dos seus pecados. Quando o processo de arrependimento estiver concluído, vocês chegarão a compreender o significado da promessa de Isaías sobre a expiação. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Assim como o giz pode ser removido do quadro, com o sincero arrependimento, os efeitos de nossa transgressão podem ser apagados por meio da expiação de Jesus Cristo. Essa promessa se aplica a todos os casos. O Evangelho nos ensina a ser felizes e ter fé em vez de medo, e encontrar esperança e vencer o desespero, e deixar as trevas e voltar para a luz do Evangelho eterno. Paulo e outros advertiram a respeito das provações de nossos dias e nossos tempos que ainda virão. Mas a paz pode ser estabelecida no coração de cada um daqueles que se voltam para as Escrituras e travam as promessas de proteção e redenção que nelas são ensinadas. Convidamos todos a voltarem-se para o Salvador Jesus Cristo, a seus ensinamentos que se encontram no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Presto testemunho das Escrituras como chave de nossa proteção espiritual. Também presto testemunho do poder da cura de expiação de Jesus Cristo, para que por intermédio dele fossem salvos todos. A Igreja do Salvador foi estabelecida novamente na terra. Presto testemunho da veracidade do Evangelho. Sou testemunha dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
From age immemorial.
Desde tempos imemoriais, as sociedades confiaram na força moral das mulheres. Embora não seja a única influência positiva que atua na sociedade, o alicerce moral oferecido pelas mulheres é especialmente benéfico para o bem comum. Talvez, por ser muito difundida, essa contribuição das mulheres não é plenamente valorizada. Gostaria de expressar gratidão pela influência de boas mulheres e identificar algumas das filosofias e tendências que ameaçam a força e a posição das mulheres e fazer uma súplica para que as mulheres cultivem o poder moral inato que há dentro delas. As mulheres trazem consigo para o mundo uma virtude específica, uma dádiva divina que as torna peritas em instilar qualidades como a fé, a coragem, a empatia e o refinamento nos relacionamentos e nas culturas. Ao louvar a fé não fingida que via em Timóteo, Paulo observou que essa fé habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Há vários anos, quando eu morava no México, observei em primeira mão o que Paulo queria dizer. Lembro-me especialmente de uma jovem mãe, uma das muitas mulheres da igreja no México, cuja fé em Deus abençoa a vida deles de modo tão natural que eles mal parecem estar cientes disso. Aquela boa mulher irradiava uma autoridade moral proveniente de sua bondade que influenciava positivamente todos ao seu redor. Com o marido, ela sacrificou muitos dos prazeres e posses por prioridades mais elevadas, aparentemente sem hesitar. Sua capacidade de realizar feitos de inspiração, moldagem de caráter e equilíbrio com os filhos era quase sobre-humana. As demandas que tinha sobre si eram muitas, e suas tarefas em geral eram repetitivas e banais. Mas subjacente a tudo isso havia uma bela serenidade, um sentimento de estar realizando a obra de Deus. Como aconteceu com o Salvador, ela foi enobrecida pelo serviço e sacrifício com que abençoou outras pessoas. Ela personificava o amor. Fui extraordinariamente abençoado pela influência moral de várias mulheres, especialmente por minha mãe e minha mulher. Entre as outras mulheres que vejo com gratidão está Anna Danes. Anna e seu marido Henry e seus quatro filhos estavam entre os pioneiros da igreja em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Desde a década de 1930, quando Henry fazia doutorado na Universidade de Rutgers, ele e Anna trabalhavam incansavelmente com as organizações cívicas e escolares de Mutchen, onde moravam, para sobrepujar o preconceito profundamente enraizado contra os mormons e para tornar a comunidade um lugar melhor para todos criarem seus filhos. Anna, por exemplo, oferece-se como voluntária na Associação Cristã de Moços de Mutchen e tornou-se indispensável. Em um ano, ela foi indicada para ser a presidente da Organização Auxiliar das Mães e foi-lhes pedido que concorresse a um dos três cargos femininos da junta de diretores. Ela venceu sem oposição e filiou-se ao mesmo conselho que apenas alguns anos antes havia se recusado a permitir que os santos se reunissem em seu edifício. Minha família havia se mudado para a ala de New Brunswick quando eu era adolescente. A irmã Danes importou-se comigo e expressou sua confiança em minha habilidade e em meu potencial, o que me inspirou a melhorar, alcançando um desempenho maior do que teria conseguido sem o incentivo dela. Certa vez, devido a uma demonstração prestativa e oportuna que ela me fez, evitei uma situação que teria certamente levado a muita tristeza. Embora já não esteja mais conosco, a influência de Anna Danes continua a ser sentida e a refletir-se na vida de seus descendentes e na de inúmeros outros, inclusive a minha. Minha avó, Adena Warnick Swenson, me ensinou a ser consciencioso no serviço do sacerdócio. Ela me ensinou a decorar as bênçãos sacramentais do pão e da água, explicando que assim eu poderia expressá-las com maior entendimento e sentimento. Ao observar como ela apoiava meu avô, um patriarca da estaca, inculcou em mim a reverência pelas coisas sagradas. A vovó Swenson nunca aprendeu a dirigir, mas sabia ensinar os meninos a serem homens do sacerdócio. A influência moral de uma mulher é sentida com maior poder e utilizada de modo mais benéfico no lar. Não há melhor lugar para criar a nova geração do que na família tradicional, na qual um pai e uma mãe trabalham em harmonia para sustentar, ensinar e criar os filhos. Nos lugares em que esse ideal não existe, as pessoas se esforçam para reproduzir esses benefícios da melhor maneira que podem em sua situação específica. Em todos os casos, uma mãe pode exercer uma influência que nenhuma outra pessoa ou relacionamento pode igualar. Pelo poder de seu exemplo e ensinamento, seus filhos aprendem a respeitar as mulheres e a incorporar a disciplina e elevados padrões morais na sua própria vida. Suas filhas aprendem a cultivar a própria virtude e a defender o que é certo, vez por outra, vez após vez, mesmo que isso não seja popular. O amor e as elevadas expectativas de uma mãe levam os filhos a agir com responsabilidade e sem desculpas, a levar a sério a formação educacional e o desenvolvimento pessoal e a fazer contribuições contínuas para o bem-estar de todos ao seu redor. O Elder Neil A. Maxwell perguntou certa vez: quando a verdadeira história da humanidade for plenamente revelada, será que ela apresentará os ecos de tiros de armas de fogo ou o som formador de caráter das cantigas de ninar? Os grandes armistícios serão realizados pelos militares ou a pacificação efetuada pelas mulheres nos lares, nas comunidades? Será que o que aconteceu nos berços e nas cozinhas há de se provar mais determinante do que o que aconteceu nos congressos? O mais sagrado papel de uma mulher é a criação da vida. Sabemos que nosso corpo físico tem origem divina e que precisamos experimentar tanto o nascimento físico como o renascimento espiritual para alcançarmos as mais elevadas esferas no reino celestial de Deus. Portanto, as mulheres desempenham um papel imprescindível, às vezes arriscando a própria vida na obra e glória de Deus, de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem. Como avós, mães, exemplos, as mulheres têm sido guardiãs da fonte da vida, ensinando a cada geração a importância da pureza sexual, da castidade antes do casamento e da fidelidade dentro do casamento. Desse modo, elas têm sido uma influência civilizadora na sociedade. Elas fazem surgir o que há de melhor nos homens. Irmãs, não quero exagerar em meus louvores a vocês, como às vezes fazemos nos discursos do Dia das Mães, que as deixam encabuladas. Vocês não tem que ser perfeita. Talvez com uma exceção que está sentada aqui perto, vocês não são perfeitas. Não digo que sejam. O que quero dizer é que sejam vocês solteiras ou casadas, tenham filhos ou não, sejam idosas ou jovens ou de meia idade, sua autoridade moral é essencial. E talvez tenhamos começado a deixar de dar a vocês a sua influência o devido valor. Sem dúvida, há tendências e forças atuando que desejam enfraquecer ou eliminar sua influência, para grande prejuízo das pessoas, das famílias e da sociedade como um todo. Quero mencionar três delas. Uma filosofia perniciosa que corrói a influência moral das mulheres é a desvalorização do casamento e da maternidade e da vida no lar como carreira. Algumas pensadoras feministas encaram a vida no lar com total desprezo, alegando que ela degrada as mulheres e que as intermináveis demandas da criação de filhos são um tipo de exploração. Elas ridicularizam o que chamam de carreira de mamãe. Isso não é justo nem está certo. Não diminuímos o valor do que as mulheres ou os homens realizam em qualquer empreendimento ou carreira, mas ainda assim reconhecemos que não há bem maior do que a maternidade e a paternidade no casamento. Não há carreira universitária, não há valor em dinheiro, nem autoridade ou reconhecimento público que exceda as sublimes recompensas da família. Seja o que for que uma mulher venha a realizar, sua influência moral não é aplicada de modo mais excelente do que na família. As atitudes em relação à sexualidade humana ameaçam a autoridade moral das mulheres em várias frentes de batalha. O aborto por conveniência pessoal ou social ataca o cerne dos mais sagrados poderes da mulher e destrói sua autoridade moral. O mesmo se dá com a imoralidade sexual e com roupas reveladoras que não só degradam as mulheres, como também reforçam a mentira de que a sexualidade de uma mulher é o que define seu valor. Por muito tempo houve culturalmente dois pesos e duas medidas em que se esperava que a mulher fosse sexualmente comedida, porém desculpava-se a imoralidade dos homens. A injustiça desse duplo padrão é óbvio e tem sido justificadamente criticada e rejeitada. Nessa rejeição, era de se esperar que os homens se elevassem ao padrão superior, mas ocorreu justamente o oposto. As mulheres e as moças são agora incentivadas a ser promíscuas como se esperava dos homens segundo o padrão duplo. No passado, os padrões mais elevados das mulheres exigiam comprometimento e responsabilidade por parte dos homens, ao passo que hoje existem relações sexuais sem consciência, famílias sem paz e crescimento da pobreza. As oportunidades iguais de promiscuidade simplesmente roubam das mulheres a sua influência moral e degradam toda a sociedade. E são os filhos e mulheres que mais sofrem. Uma terceira área de preocupação vem daqueles que, em nome da igualdade, querem apagar todas as diferenças entre o masculino e o feminino. Com frequência, isso toma a forma de um incentivo para que as mulheres adotem traços de caráter mais masculinos, ser mais agressivas, rudes e confrontadoras. Agora é comum nos filmes e videogames ver mulheres em papéis terrivelmente violentos, deixando um rastro de cadáveres e caos. É destrutivo para a alma ver homens nesses papéis e, sem dúvida, não menos prejudicial quando são mulheres que cometem esses atos de violência. A antiga presidente-geral das moças, Margaret Nadal, ensinou: o mundo já tem muitas mulheres agressivas, precisamos de mulheres ternas. Já há muitas mulheres grosseiras, precisamos de mulheres gentis. Há muitas mulheres ríspidas, precisamos de mulheres refinadas. Existem mulheres, muitas mulheres que têm a fama e fortuna, precisamos de mulheres de fé. Já existe ambição bastante, precisamos de mais bondade. Existe orgulho suficiente, precisamos de mais virtude. Já temos popularidade demais, precisamos de mais pureza. A obscurecer as diferenças entre o feminino e o masculino, perdemos os dons distintos e completamente dos homens e das mulheres, que junto produzem todo o maior. Minha súplica às mulheres e moças de hoje é que protejam e cultivam a força moral que há dentro de vocês. Preservem essa virtude inata e dos singulares dons que trazem com vocês para o mundo. Sua intuição é a fazer bem e de ser boas. E à medida que o seguirem o Santo Espírito, sua autoridade influencial morais. Para as moças eu digo, não percam essa força moral antes mesmo de adquiri-la em plena medida. Tomem especial cuidado para que sua linguagem seja pura e não rude, para que suas roupas expressem recato e não vaidade, para que sua conduta manifeste pureza e não promiscuidade. Vocês não podem levar outros para a virtude com uma das mãos se estiverem cometendo iniquidade com a outra. Irmãs, de todas as associações, o seu relacionamento com Deus, a fonte de todo o seu poder moral, que devem ser colocadas em primeiro lugar em sua vida. Lembre-se que o poder de Jesus veio por meio de sua devoção resoluta à vontade do Pai. Ele nunca deixou de fazer o que agradava a seu Pai. Esforcem-se por ser do tipo de discípulas do Pai e do Filho, e sua influência jamais esmaecerá. E não tenham medo de aplicar essa influência sem temor nem desculpas. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer homem, mulher e criança que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que pregues a palavra, inse o tempo e fora de tempo redárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nessas exortações às mulheres, que não haja mal-entendidos deliberados. Ao louvar e incentivar a força moral das mulheres, não estou dizendo que os homens e rapazes estão, de alguma forma, isentos de seu próprio dever de defender a verdade e a retidão. Que sua responsabilidade de servir e de sacrificar-se e de ministrar seja, de alguma forma, inferior à das mulheres. Homens, ergamos-nos ao lado das mulheres, compartilhemos seus fardos e cultivemos nossa própria autoridade moral. Queridas irmãs, dependemos da força moral que vocês trazem ao mundo, ao casamento, à família e à igreja. Dependemos das bênçãos que vocês trazem do céu por meio de suas orações e de sua fé. Oramos por sua segurança, bem-estar e felicidade, e para que sua influência tenha apoio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sei que cada um de nós precisa desenvolver e executar seu próprio plano de jogo pessoal com entusiasmo para servir junto com os missionários de tempo integral. Há vários anos, precisei falar com a esposa de um bispo de nossa estaca e isso telefonei para a casa dele. O filho jovem atendeu o telefone e disse, alô, sua mãe está em casa? E ele respondeu, sim, está. Com quem quer falar? Diz que é o presidente da estaca. Houve uma breve pausa, então a voz muito animada ouvi, ei mãe, o presidente Hinckley está no telefone. Nem imagino o que ela deve ter pensado, deve ter sido mais longa encaminhada até o telefone de sua vida. Um pensamento veio à minha mente, será que devo? Mas eu não fiz. O que você faria se o profeta do Senhor o chamasse? Bem, ele o fez. O presidente Thomas S. Monson, novamente, nesta manhã, chamou cada um de nós para fazer um trabalho muito importante. Ele disse, agora é o momento de lembrarmos de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Será que estamos ouvindo? No mundo todo, estacas, distritos e missões estão vivenciando um novo nível de energia, cumprindo a declaração do Salvador de Joseph Smith, em 1832. Eis que apressarei minha obra a seu tempo. Irmãos e irmãs, este tempo é agora. Sinto que sim e estou certo que vocês também. Eu quis colocar meu entusiasmo e minha fé em Jesus Cristo em ação. Quando jogava futebol americano, eu pensava em termos de planos de jogo. Não há dúvida de que se nosso time estiver preparado para as jogadas certas, quando vamos para uma competição, vamos ter sucesso. Contudo, conversei recentemente com o renomado técnico da BYU, Lavell Edwards, sobre nossos planos de jogo, e ele disse, não importa com que a jogada você planejou, desde que façamos o gol. Como um de seus zagueiros, achei que era bem mais complexo do que isso, mas talvez sua filosofia simples seja o motivo pelo qual há um estádio em seu nome. Como todos estamos no time do Senhor, será que temos nosso próprio plano de jogo vencedor? Estamos prontos para jogar? Se nós, como membros, realmente amamos nossa família, amigos e colegas, não gostaríamos de compartilhar nosso testemunho da verdade restaurada com eles? No seminário para nossos presidentes de missão, realizado em junho, um número de recorde de 173 novos presidentes com suas respectivas esposas receberam as instruções finais antes de começarem seu serviço. O Elder Elton Perry acrescentou os últimos comentários. Esta era a mais extraordinária da igreja. É algo que se equipara a grandes eventos que ocorreram na história, como a primeira visão, a dádiva do Livro de Mórmon, a restauração do Evangelho, coisas que edificam esse alicerce para que sigam adiante e ensinem no reino de nosso Pai Celestial. Como disse o presidente Aaron B. Irwin, seja qual for nossa idade, nosso cargo, chamado na igreja ou local de mordomia, somos todos um, tendo sido chamados ao trabalho para ajudá-lo em sua colheita de almas. Gostaria de compartilhar um plano de jogo que me senti inspirado a implementar a respeito de meu plano pessoal de jogo depois de ponderar algumas experiências passadas, orar e ler terceiro capítulo de Pregar Meu Evangelho. Pensem, ponderem essas coisas enquanto pensam em seu próprio plano. Primeiro, orem especificamente para trazer alguém para mais perto do Salvador e seu Evangelho todos os dias. Vocês podem fazer isso vendo todos como filhos e filhas de Deus e que sejam mutuamente na jornada de volta para casa. Segundo, orem pelos missionários que servem em sua área e pelos pesquisadores deles, nome a cada dia, por nome. E a única maneira de fazer isso é conhecê-los, olhar para sua plaquetinha, chamá-lo pelo nome e perguntar a eles quem eles estão ensinando. O Elder Russell M. Nelson disse recentemente, enquanto não reconhecemos alguém pelo nome e não reconhecemos seu rosto, o Senhor não pode nos ajudar e saber o que vai no coração deles. Assisti um batismo de uma maravilhosa irmã que compartilhou seu testemunho. Nunca tive tantas pessoas orando por mim enquanto eu tentava encontrar respostas para as minhas dúvidas. A família da ala realmente se importa comigo. Terceiro, convide um amigo para atividades em sua casa ou fora dela. Aonde quer que vocês forem, ou seja o que for que fizerem, ponderem quem desfrutaria dessa ocasião e depois ouçam o Espírito. O Salvador ensinou uma sutil lição em meu aprendizado pessoal do Evangelho e creio que se aplica de modo muito belo ao aceleramento. Fiquei muito surpreso quando as passagens que falam da coligação e que terminam com o ponto de exclamação começaram a se sobressair nas Escrituras, como a sincera súplica de alma. Ó, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração de ir falar com a trombeta de Deus, com a voz que estremece a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. E quão grande é sua alegria pela alma daquele que se arrepende. E se trabalhardes todos os vossos dias proclamando arrependimento a este povo e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria no reino de meu Pai. Minha conscientização desses versículos especiais desempenhou um papel importante na minha primeira designação como 70 diária. Eu estava um pouco nervoso por ter como companheiro um apóstolo, Elder Quentin L. Cook, em uma conferência de estaca. Quando entrei na sala do presidente de estaca para a reunião inicial daquele final de semana, notei um par de sapatos gastos, banhados em cobre, na estante atrás de sua mesa, junto com a escrivaninha. Junto com ele estava uma escritura que terminava com um ponto de exclamação. Ao lê-la, senti o Senhor que o Senhor estava respondendo as minhas orações e que ele havia examinado exatamente me dado o que eu precisava para meu alívio em meu coração ansioso. Pedi ao presidente da estaca que me contasse a história, e ele disse: estes são os sapatos de um jovem converso na igreja cuja família vivia em situação difícil, mas ele estava decidido a servir uma missão bem-sucedida e o fez na Guatemala. Quando ele retornou, entrevistei-o para desobrigá-lo honrosamente e vi que seus sapatos estavam estragados. Aquele rapaz tinha dado tudo o que tinha ao Senhor, sem muito ou nenhum apoio da família. Ele percebeu que eu estava olhando para seus sapatos e perguntou: presidente, há algo errado? E eu respondi: não, Elder, tudo está certo. Posso ficar com seus sapatos? O presidente da estaca continuou: meu respeito e amor por aquele ex-missionário eram imensos. Eu queria homenagear o ocorrido, por isso mandei banhar seus sapatos em bronze. Eles são uma lembrança para mim quando entro nesta sala do esforço que todos temos de fazer apesar de nossas circunstâncias. O versículo é de Isaías: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Meus queridos irmãos e irmãs, a bondosa esposa do bispo pode ter se perguntado por que o profeta estaria telefonando para ela. Testifico que ela e nós não temos mais que nos maravilhar com pontos de exclamação. Sei que cada um de nós precisa desenvolver e executar seu próprio plano de jogo pessoal para servir com entusiasmo junto com os missionários de tempo integral. Acrescento meu testemunho ao do profeta Joseph Smith. E agora, depois de muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos que nós damos dele, que ele vive. No sagrado ponto de exclamação, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora de pé Firme Segui, número 41. Após o hino intermediário, os elders Arnulfo Valenzuela e Timothy J. Deitz, dos 70, falarão a nós. Serão seguidos pelo elder Jeff R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Esta é uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
My beloved brothers and sisters.
Amados irmãos e irmãs, há poucas semanas eu estava no centro de treinamento missionário na cidade do México para compartilhar uma mensagem com os missionários. Minha mulher e eu, deliberadamente, chegamos algumas horas mais cedo. Ao explorar os belos jardins e as bem cuidadas ruas do CTM, não pudemos deixar de notar a felicidade que irradiava do rosto de centenas de jovens élderes e sisters. Cada um deles concentrado em adquirir influência em uma nova língua e em aprender a valorizar mais seu propósito como missionário. Ao parar para contemplar esta extraordinária visão, refleti nas palavras de Alma, quando ele ordenou a seu filho Elamã que registrasse a história de seu povo, como parte dos registros que haviam sido confiados a ele, e a manter todas essas coisas sagradas, para que um dia fossem levadas a todas as nações, tribos, línguas e povos. Alma então disse a ele: ora, pode supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. E o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. A inocência e a juventude de nossos missionários são um exemplo da maneira do Senhor de que os humildes possam convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a reconhecer, a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Como membros da Igreja, podemos, por meio de nossas próprias coisas pequenas e simples, convencer muitos do erro de seus caminhos e ajudar a levá-los a conhecer o seu Deus para a salvação de suas almas. Em certa ocasião, acompanhei um presidente de estaca e um bispo a uma visita a um membro menos ativo. Ensinamos a ele, de modo bem simples, as bênçãos do dia do Senhor. Expressamos a ele nosso sincero amor. Ele respondeu: tudo o que eu precisava era que alguém viesse e me desse um abraço. Imediatamente me levantei e o abracei. O dia seguinte era domingo. Aquele irmão foi à reunião sacramental com toda a sua família. Numa visita de professoras visitantes, Marta, um membro de nossa ala, disse à minha mulher e à companheira dela que nunca mais voltassem. Ela havia decidido parar de ir à igreja. Mas uma das professoras visitantes perguntou a Marta se elas poderiam cantar um hino juntas pela última vez, e ela concordou. Enquanto cantavam, algo especial aconteceu. Pouco a pouco, o Espírito começou a encher a sala. Todas sentiram isso. O coração de Marta começou a se abrandar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela expressou às suas professoras visitantes os sentimentos de seu coração. Naquele momento, ela se deu conta de que sabia que o Evangelho era verdadeiro. Passou a agradecer às professoras visitantes pela visita e expressou o desejo de que elas retornassem. Daquele dia em diante, elas recebeu com alegria. Marta começou a frequentar a igreja com sua filhinha. Por anos, elas frequentaram regularmente sem que Marta perdesse a esperança de que o marido finalmente decidisse acompanhá-las. Por fim, chegou o dia em que o Senhor tocou o coração dele, e ele começou a frequentar com elas. O mesmo aconteceu pouco depois com sua outra filha. Aquela família começou a sentir a verdadeira alegria de ter as bênçãos do Evangelho no lar. Desde aquela época, Marta serviu fielmente como nossa presidente da Sociedade de Socorro, e o marido dela serviu em vários chamados na estaca. Tudo isso começou com um hino sendo cantado, uma coisa pequena e simples que tocou o coração de Marta. Naamã era capitão do exército do rei da Síria, um homem honrado e valoroso, mas era também leproso. Depois de fracassar em encontrar a cura para sua lepra com o rei de Israel, Naamã foi até a casa de Eliseu, o profeta. Eliseu enviou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará a lepra, o leproso. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Nosso profeta, presidente Thomas S. Monson, convidou-nos a todos a ir a resgatar nossos irmãos e irmãs. Ele disse: O mundo precisa de ajuda. Existem pés a firmar, mãos a segurar, espíritos a encorajar, corações a inspirar e almas a salvar. As bênçãos da eternidade os aguardam. Testifico que muitos daqueles que precisam de nossa ajuda estão nos esperando. Estamos prontos para que seus valorosos irmãos e irmãs lhes estendam a mão e os resgatem por meio de coisas pequenas e simples. Pessoalmente, passei muitas horas visitando membros menos ativos da igreja, cujo coração já havia sido abrandado pelo Senhor, que agora estão prontos para receber nosso testemunho e nossas sinceras expressões de amor. Quando estendemos a mão e os convidamos, eles retornarão à igreja sem hesitação. Estendamos a mão para as pessoas com fé e com amor. Lembremos-nos da promessa do Senhor. E se trabalhardes todos os vossos dias proclamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Presto meu testemunho do amor que o Senhor tem por todos os seus filhos. Sei que Ele vive e que Ele é nosso Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Numa época de alegres festividades em Jerusalém, o Salvador se afastou das multidões para procurar os mais necessitados. Encontrou-os em Betesda, a fonte de cinco arcos, junto ao mercado de ovelhas, que era renomada por atrair os aflitos. O Evangelho de João conta que, próximo da fonte, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A visita do Salvador é retratada numa bela pintura de Karl Bloch intitulada Cristo curando os enfermos no tanque de Betesda. Bloch mostra Jesus erguendo gentilmente um abrigo temporário, revelando um homem enfermo que está deitado junto à fonte. Aqui, a palavra enfermo se refere a alguém que estava incapacitado e salienta a misericórdia e a graça do Salvador, que serenamente ministrou aos que não podiam ajudar a si mesmos. Na pintura, o homem aflito se encolhe no chão, nas sombras, exausto e desmotivado, após sofrer com sua enfermidade por 38 anos. Enquanto o Salvador ergue a borda do pano com as duas mãos, ele acena uma à outra e faz uma pergunta pungente: queres ficar são? O homem responde: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Para aquele problema que parecia não ter solução, Jesus deu uma resposta profunda e inesperada: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Em outra terna cena, Lucas conta que o Salvador, enquanto viajava para Jerusalém, encontrou 10 leprosos. Devido à enfermidade deles, pararam de longe. Eram párias, imundos e indesejáveis. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, gritaram eles. Em outras palavras, suplicando alguma coisa que possas fazer por nós, o grande médico, cheio de compaixão, sabia que a fé precisa preceder o milagre. E, portanto, lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando eles foram, com fé, o milagre aconteceu. Podem imaginar a imensa alegria com que a cada passo testemunharam tempo real o corpo deles ser purificado, curado e restaurado bem diante de seus olhos? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés do mestre com o rosto em terra, dando-lhe graças. E disse-lhe Jesus, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Como médico cirurgião que fui, minha especialidade era consertar e corrigir o corpo físico. Jesus Cristo cura tanto o corpo e a mente quanto o espírito, e sua cura começa com a fé. Lembram-se quando sua fé e sua alegria foram tão grandes a ponto de transbordar? Lembram-se do momento em que descobriram seu testemunho ou de quando Deus lhes confirmou que vocês são filhos dele e que ele os ama muito e vocês se sentiram curados? Se lhes parecer que esse momento foi perdido, ele pode ser encontrado de novo. O Salvador nos aconselha sobre como podemos tornar-nos sãos, plenos ou curados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem e segue-me. Convida-nos a deixar para trás a antiga vida e os desejos mundanos e tornar-nos uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, inclusive com um coração novo e fiel, e ficamos plenos novamente. Achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós, procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei, e ser-vos-á aberto. Ao achegar-nos a ele, damos-nos conta de que a mortalidade era mesmo para ser difícil e que a oposição em todas as coisas não era uma falha no plano de salvação. Em vez disso, a oposição é o elemento indispensável da mortalidade que fortalece nossa vontade e refina nossas escolhas. As vicissitudes da própria vida ajudam-nos a estabelecer um relacionamento eterno com Deus e a gravar sua imagem em nosso semblante ao submetermos nosso coração a ele. Fazer isto em memória de mim é o que o Salvador pediu ao instituir o que chamamos de sacramento. Essa ordenança com o pão e a água renova convênios sagrados que fizemos com Deus e convida o poder da expiação à nossa vida. Somos curados ao abandonarmos os hábitos e estilos de vida que nos endurecem o coração e a cerviz. Quando depomos as armas de nossa rebelião, verdadeiramente nos tornamos nossos próprios árbitros, já não mais cegados pelos sofismas de Satanás ou ensurdecidos pelo barulho dissonante do mundo secular. Quando nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, somos revigorados e nossas culpas são varridas. Podemos perguntar-nos, como fez Enos, como isso aconteceu? O Senhor responde, por causa da tua fé em Cristo. Portanto, vai. Tua fé te salvou. Corrie ten Boom, uma mulher devota, cristã holandesa, descobriu essa cura a despeito de ter sido colocada em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela sofreu muito, mas, ao contrário de sua amada irmã Betsy, que faleceu em um dos campos, Corrie sobreviveu. Depois da guerra, ela com frequência falava publicamente de suas experiências de vida e de sua cura e seu perdão. Em certa ocasião, o antigo guarda nazista que participara da amarga prisão de Corrie in Ravensbrück, Alemanha, foi falar com ela, regozijando-se com sua mensagem sobre perdão e amor de Cristo. Como estou grato por sua mensagem, Fraulein, disse ele, ao pensar como você disse que ele eliminou meus pecados. Ele estendeu a mão para cumprimentar-me, relembra Corrie, e eu, que havia pregado com tanta frequência a necessidade do perdão, mantive a mão abaixada. Mesmo quando os irados pensamentos de vingança ferviam dentro de mim, eu vi os pecados deles. Senhor Jesus, orei, perdoa-me e ajuda-me a perdoá-lo. Tentei sorrir e esforcei-me para erguer a mão. Não conseguia. Não senti nada, nem a menor centelha de calor ou caridade. Então, novamente, sussurrei uma oração silenciosa. Jesus, não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Ao tomar-lhe a mão, a coisa mais incrível aconteceu. Começando no ombro e ao longo do braço e através da minha mão, senti uma corrente passar de mim para ele, enquanto meu coração se encheu de amor por aquele estranho que quase me tirou as forças. Então descobri que não é mais o do nosso perdão, de nossa própria bondade, que depende a cura do mundo, mas dos dele. Quando Ele nos diz para amar nossos inimigos, Ele nos concede, junto com o mandamento, o próprio amor. Corrie ten Boom se tornou sã. O presidente Thomas S. Monson disse, há uma vida que dá alento aos que estão com problemas e sofrem tristeza e dor. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Se vocês se sentem impuros, desprezados, infelizes, indignos ou enfermos, lembrem-se de que tudo que é injusto nesta vida pode ser corrigido por meio da expiação de Cristo. Tenham fé e paciência na escolha que o Salvador faz do tempo certo e em seus propósitos só para vocês. Não temas, crê somente. Tenham a certeza de que o Salvador ainda procura curar nossa alma e nosso coração. Ele espera junto à porta e bate. Atendamos a Ele começando novamente a orar, arrepender, perdoar e esquecer. Vamos amar a Deus e servir a nosso próximo e permanecer em lugares santos com uma vida purificada. O homem incapaz próximo do poço de Betesda, o leproso da jornada a Jerusalém e Corrie ten Boom foram curados. Queres ficar são? Levantem-se e andem. Sua graça basta e vocês não estarão sozinhos. Sei que Deus vive. Sei que somos todos seus filhos e que Ele nos ama pelo que somos e pelo que podemos nos tornar. Sei que Ele enviou seu Filho ao mundo para ser o sacrifício expiatório para toda a humanidade e para que aqueles que aceitam seu Evangelho e o seguem se tornem sãos e completos em seu próprio tempo e a seu próprio modo e de acordo com sua própria vontade. Esse é meu testemunho para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O apóstolo Pedro escreveu que os discípulos de Jesus Cristo devem ser mutuamente compassivos. Nesse espírito, gostaria de falar àqueles que padecem de alguma forma de doença mental ou distúrbio emocional, sejam essas aflições leves ou severas, de breve duração ou persistentes por toda a vida. Sentimos a complexidade desses assuntos quando vemos profissionais falarem de neuroses e psicoses, de predisposições genéticas, de compulsões, de bipolaridade, de paranoia e esquizofrenia. Por mais assustadoras que sejam, essas aflições fazem parte da realidade da vida e não se deveria ser mais vergonhoso admiti-las do que admitir uma batalha contra a pressão alta ou o surgimento súbito de um tumor maligno. No empenho de obter um pouco de paz e compreensão nesses difíceis assuntos, é essencial lembrar que estamos vivendo e escolhemos viver num mundo decaído, no qual, por propósitos divinos, nossa busca pela divindade será testada e posta à prova muitas e muitas vezes. A maior garantia nesse plano é que um Salvador nos foi prometido, um Redentor que, por meio de nossa fé nele, nos elevaria vitoriosos desses testes e dessas provações, embora o custo para isso fosse inimaginável, tanto para o Pai que o enviou, quanto para o Filho que veio. Somente nossa gratidão por esse amor divino tornará nosso próprio sofrimento, que é menor do que o dele, primeiro suportável, depois compreensível e, por fim, redentor. Deixo agora as doenças assustadoras que mencionei e me concentro no transtorno depressivo maior, ou como é mais comumente conhecido, depressão. Quando falo disso, não me refiro a um dia ruim, ao prazo final do imposto de renda ou outros momentos desanimadores que todos temos. Todos enfrentamos ansiedade ou desânimo de tempos em tempos. O livro de Mormon diz que Amon e seus irmãos ficaram deprimidos numa época muito difícil, e muitos de nós também podemos ficar. Mas estou falando hoje de algo muito mais sério, uma aflição tão severa que restringe significativamente a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. Um abismo tão profundo na mente que ninguém pode sugerir de modo responsável que ele sem dúvida desapareceria se as vítimas simplesmente endireitassem os ombros e pensassem de modo positivo. Embora eu seja um vigoroso defensor de ombros firmes e pensamento positivo. Não, essa escuridão da mente e do espírito é mais do que simples desânimo. Vi isso acontecer a um homem absolutamente angelical, quando sua amada esposa, com quem estivera casado por 50 anos, faleceu. Vi isso acontecer a mães jovens, eufemisticamente rotuladas de portadoras de depressão pós-parto. Vi isso acontecer com estudantes ansiosos, militares veteranos, avós preocupadas com o bem-estar de seus filhos crescidos. E já vi isso acontecer com jovens pais tentando prover o sustento de suas famílias. Eu mesmo já tive a terrível experiência de passar por isso. Numa certa época de nossa vida de casados, quando os temores financeiros colidiram com um cansaço fatigante, o impacto psíquico que senti foi tão inesperado quanto real. Com a graça de Deus e o amor de minha família, continuei ativo e trabalhando. Mas mesmo depois de todos esses anos, continuo a ter uma grande compaixão por outros que se veem afligidos de modo mais crônico ou profundo com tamanha tristeza como eu fui. Qualquer que seja o caso, todos adquirimos coragem ao ver aqueles que, nas palavras do profeta Joseph, vasculharam e contemplaram o profundo abismo e o superaram, entre os quais estão Abraham Lincoln, Winston Churchill e o Elder George Albert Smith, este sendo um dos homens mais gentis e cristãos de nossa dispensação, que combateu uma depressão recorrente por vários anos antes de se tornar o universalmente amado 8º profeta e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, qual é a melhor maneira de reagir quando nós ou nossos entes queridos enfrentamos problemas mentais ou emocionais? Acima de tudo, nunca perca a fé no Pai Celestial que nos ama mais do que podemos compreender. Como o presidente Monson disse sábado passado de modo tão tocante às irmãs da Sociedade de Socorro, esse amor nunca muda. Está lá para vocês quando estiverem tristes ou felizes, desanimadas ou esperançosas. O amor de Deus está lá para vocês, quer o mereçam ou não. Ele simplesmente está sempre lá. Nunca, jamais duvidem disso e nunca endureçam o coração. Com fé, sigam as práticas devocionais provadas pelo tempo que convidam o Espírito do Senhor para a sua vida. Busquem o conselho daqueles que possuem as chaves para seu bem-estar espiritual. Peçam e valorizem bênçãos do sacerdócio. Tomem o sacramento todas as semanas e apeguem-se às promessas aperfeiçoadoras da expiação de Jesus Cristo. Acreditem em milagres. Tenho visto tantos milagres acontecerem quando tudo indicava que não havia mais esperança. Sempre há esperança. Se esses milagres não acontecerem logo, ou plenamente, ou aparentemente nunca, lembrem-se do próprio exemplo angustiante do Salvador. Se a taça não passar, beba-a e seja forte, confiando que dias melhores virão. A fim de prevenir a doença, sempre que possível, estejam atentos aos indicadores de estresse em sua própria vida e na de outros que vocês possam ajudar. Assim como fazemos com um carro, estejam alertas à elevação de temperatura, ao excesso de velocidade e ao baixo nível de combustível no tanque. Quando enfrentarem uma depressão por exaustão, façam os ajustes necessários. A fadiga é nosso inimigo comum. Portanto, diminuam o ritmo, revigorem-se e reabasteçam. Os médicos nos garantem que se não reservarmos um tempo para nos sentirmos bem, sem dúvida depois teremos que despender tempo passando mal. Se as coisas continuarem a ser debilitantes, procurem o conselho de pessoas de confiança, com formação profissional comprovada, competência e bons valores. Sejam honestos com eles sobre sua história e suas dificuldades. Em espírito de oração e de um modo responsável, pondere o conselho deles e as soluções que receitarem. Se vocês tiverem apendicite, Deus espera que procurem uma bênção do sacerdócio e também o melhor atendimento médico disponível. O mesmo se dá com os distúrbios emocionais. Nosso Pai Celestial espera que usemos todos os maravilhosos dons que Ele concedeu nessa maravilhosa dispensação. Se vocês forem a pessoa aflita ou o cuidador dela, procurem não se sobrecarregar com o tamanho da tarefa. Não tenham a pretensão de consertar todas as coisas. Consertem o que puder. Se suas vitórias forem pequenas, fiquem gratos por elas e sejam pacientes. Dezenas de vezes nas Escrituras, o Senhor ordena alguém a aquietar-se e a esperar. A perseverança paciente em algumas coisas faz parte de nossa educação mortal. Para aqueles que cuidam de outros, em seu delicado empenho de ajudar alguém a recuperar a saúde, não destruam a sua própria. Sejam sábios em todas as coisas. Não corram mais rápido do que as suas forças permitam. Além do que vocês forem ou não capazes de prover, ofereçam suas orações e seu amor não fingido. A caridade é sofredora, é benigna. Ela tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Lembremos também que ao longo de toda doença ou problema difícil, ainda há muitas coisas na vida pelas quais podemos ter esperança e gratidão. Somos infinitamente mais do que nossas limitações e aflições. Stephanie Clark Nielsen e sua família têm sido nossos amigos por mais de 30 anos. No dia 16 de agosto de 2008, o avião em que estavam Stephanie e seu marido Christian caiu e incendiou-se de forma tão devastadora que os familiares de Stephanie só foram capazes de identificá-la pelo esmalte das unhas dos pés. Quase não havia esperança de que ela sobrevivesse. Após 5 meses de coma profundo, ela acordou e pôde ver a si mesma. A isso sobreveio uma depressão horrível e devastadora. Com 4 filhos menores de 7 anos, Stephanie não queria que eles a vissem novamente. Ela sentia que seria melhor não continuar a viver. Eu pensava que seria mais fácil, disse-me ela certa vez, se eles simplesmente se esquecessem de mim e eu sutilmente saísse da vida deles. Mas, por seu crédito eterno e pelas orações do marido, da família, dos amigos, de 4 lindos filhos e de 1º filho que os Nielsen tiveram há apenas 18 meses, Stephanie lutou até voltar do abismo da destruição para ser uma das mais populares mamães blogueiras dos Estados Unidos, declarando abertamente aos 4 milhões que seguem seu blog que seu divino propósito na vida é ser mãe e desfrutar de cada dia que lhe foi dado neste mundo maravilhoso. Não importa qual seja a sua provação, irmãos ou irmãs, mental, emocional, física ou outra qualquer, não tentem dar cabo ao precioso dom que receberam, sua vida. Confiem em Deus. Agarrem-se a seu amor. Saibam que um dia a alvorada surgirá brilhante e as sombras da mortalidade se dissiparão. Embora possamos nos sentir como um vaso quebrado, segundo o salmista, devemos nos lembrar de que esse vaso está nas mãos do divino oleiro. Mentes despedaçadas podem ser curadas, assim como ossos e corações partidos. Enquanto Deus está operando tais reparos, o restante de nós pode ajudar, sendo misericordiosos, bondosos e sem julgamentos. Presto testemunho da Santa Ressurreição, aquela pedra angular inefável que é a dádiva da expiação do Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, testifico que aquilo que foi plantado em corrupção será um dia levantado em incorrupção, e o que foi plantado em fraqueza, por fim, será levantado em poder. Presto testemunho do dia em que nossos entes queridos, que sabemos que tiveram deficiências na mortalidade, se erguerão diante de nós, glorificados e grandiosos, admiravelmente perfeitos em corpo e em mente. Que momento assombroso será este? Não sei se ficaremos mais felizes por testemunhar esse milagre ou mais felizes por eles, ao vermos que estão plenamente perfeitos e finalmente livres. Até aquela hora, quando o dom perfeito de Cristo for evidente para todos nós, vivamos pela fé, perseverando na esperança e sendo compassivos uns com os outros. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos a todos os que discursaram nesta tarde e também pela bela música que nos foi oferecida pelo coro de famílias. Lembramos aos irmãos que a reunião geral do sacerdócio iniciará às 21 horas, horário de Brasília, no Centro de Conferências, e será transmitida para as sedes da Estaca. O Programa Nacional do Coro do Tabernáculo acontecerá amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da Conferência Geral terá início logo em seguida. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após seu discurso, o coro encerrará a reunião cantando Com Amor no Lar. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças.
Sister Ballard and I recently...
Minha mulher e eu voltamos recentemente de uma designação em 5 países da Europa. Lá tivemos o privilégio de nos reunir com muitos de nossos missionários, talvez seus filhos e suas filhas. Desde que o presidente Monson anunciou a diminuição da idade para que os rapazes e as moças sirvam, tive o privilégio de me reunir com mais de 3 mil deles. A luz de Cristo emana do rosto deles e eles estão ávidos para levar o trabalho adiante, para encontrar e ensinar, para batizar e ativar, e para fortalecer e edificar o reino de Deus. Ao nos reunir com eles, rapidamente percebemos, porém, que eles não podem realizar esse trabalho sozinhos. Hoje quero falar a todos os membros da igreja, pois há uma urgência de que todos se engajem no trabalho de compartilhar o Evangelho. Como foi citado várias vezes hoje, o profeta Joseph Smith declarou que depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Em 1974, o presidente Spencer W. Kimball disse: "Talvez o maior motivo para o trabalho missionário seja dar ao mundo a chance de ouvir e aceitar o Evangelho. As Escrituras estão repletas de mandamentos e promessas e conclamações e recompensas para ensinar o Evangelho." Uso deliberadamente a palavra mandamento, porque essa me parece ser uma exigência insistente da qual, individual ou coletivamente, não podemos escapar. Em julho daquele mesmo ano, minha mulher e eu partimos com nossos filhos para presidir a missão Canadá-Toronto. As palavras do presidente Kimball estavam soando em nossos ouvidos especialmente quando ele disse: meus irmãos, pergunto-me se estamos fazendo tudo o que podemos. Estamos sendo complacentes em nossa abordagem de ensinar ao mundo inteiro? Estamos realizando o trabalho de proselitismo já há 144 anos. Será que estamos preparados para alargar nosso passo? Ele também nos pediu para acelerar o nosso passo, trabalhando juntos para edificar a igreja e o reino de Deus. Em junho passado, o presidente Thomas S. Monson deu eco a essa mesma conclamação aos membros da igreja. Ele disse: agora é o momento de membros e missionários se unirem e trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Ele preparou os meios para nós compartilharmos o Evangelho de diversas maneiras, e Ele vai nos ajudar em nossos labores se agirmos com fé para realizarmos Sua obra. É bom, irmãos e irmãs, que reflitamos nos ensinamentos dos profetas desde a época de Joseph Smith até hoje. Eles incentivaram e conclamaram a liderança e os membros da igreja a se engajarem avidamente no trabalho de levar a mensagem da restauração do Evangelho a todos os filhos do Pai Celestial em todo o mundo. Minha mensagem nesta tarde é de que o Senhor está apressando Sua obra. Em nossos dias, isso somente poderá ser feito quando todo membro da igreja estender a mão com amor para compartilhar as verdades do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Precisamos trabalhar em parceria com nossos quase 80 mil missionários que estão servindo agora. As informações sobre essa grande obra, especialmente as designações para os líderes de conselho de estaca e de ala, estão claramente explicadas no site lds.org sob o título Acelerar o Trabalho de Salvação. Sabemos por nossas pesquisas que a maioria dos membros ativos da igreja quer que as bênçãos do Evangelho façam parte da vida de outros que eles amam até mesmo daqueles que não conhecem. Também sabemos que muitos membros hesitam em realizar o trabalho missionário e compartilhar o Evangelho por dois motivos básicos. O primeiro é o temor. Muitos membros nem sequer oram para ter oportunidades de compartilhar o Evangelho, temendo que recebam inspiração divina de fazer algo que eles acham que não são capazes de fazer. O segundo motivo é o entendimento equivocado do que é o trabalho missionário. Sabemos que quando alguém se ergue para fazer um discurso na reunião sacramental e diz: hoje vou falar sobre o trabalho missionário. Ou talvez quando o Elder Ballard se levanta na conferência geral e diz o mesmo, alguém que esteja ouvindo pode pensar: de novo não, eu já ouvi isso antes. Sabemos que ninguém gosta de se sentir culpado. Talvez você sinta que lhe será pedido que façam coisas pouco realistas em seu relacionamento com amigos e vizinhos. Com a ajuda do Senhor, deixe-me afastar quaisquer temores que vocês ou qualquer um de nossos missionários de tempo integral podem ter ao compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Tomem a decisão de fazer o que Jesus Cristo nos pediu que fizéssemos. O Salvador disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Irmãos e irmãs, o termo é substituído pela fé e a confiança. Quando os membros, os missionários de tempo integral, se ajoelham em oração e pedem que o Senhor os abençoe com oportunidades missionárias. Depois devemos demonstrar nossa fé e ficar atentos a oportunidades de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos de nosso Pai Celestial, e as oportunidades certamente virão. Essas oportunidades jamais exigirão uma resposta forçada ou obrigada. Elas fluirão como resultado natural de nosso amor por nossos irmãos e nossas irmãs. Sejam positivos, eles vão sentir seu amor e jamais se esquecerão desse sentimento, mesmo que não seja o momento certo para que aceitem o Evangelho. Isso também pode mudar no futuro, quando suas circunstâncias mudarem. É impossível fracassar quando damos o melhor de nós e quando estamos a serviço do Senhor. Embora o resultado seja fruto do exercício do arbítrio, temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Confiem no Senhor. Ele é o bom pastor. Ele conhece suas ovelhas e suas ovelhas conhecem sua voz. E hoje, a voz do bom pastor é a sua voz e a minha voz. Se não estivermos engajados, muitos que ouviriam a mensagem da restauração serão negligenciados. Em termos simples, é uma questão de fé e ação de nossa parte. Os princípios são bem simples. Orem individualmente e em família por oportunidades missionárias. O Senhor disse em Doutrina e Convênios que muitas pessoas só serão afastadas da verdade por não saber onde encontrá-la. Vocês não precisam ser uma pessoa extrovertida ou eloquente ou um professor persuasivo. Se tiverem um amor profundo e uma grande esperança dentro de vocês, o Senhor prometeu o seguinte: clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração e não sereis confundidos diante dos homens. E naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Pregar-lhes o meu Evangelho nos lembra de que nada acontece no trabalho missionário até que encontremos alguém para ensinar. Fale com o maior número de pessoas possível a cada dia. É natural que você fique um pouco apreensivo em relação a falar com pessoas, mas você pode orar para ter a fé e as forças para ser mais corajoso ou abrir a boca para proclamar o Evangelho restaurado. Vocês, missionários de tempo integral, se quiserem ensinar mais, precisam falar com mais pessoas todos os dias. O Senhor sempre enviou os missionários para fazer. O Senhor nos conhece. Ele sabe que temos nossos desafios. Sei que alguns de vocês podem se sentir sobrecarregados, mas oro para que ninguém sinta que estender a mão de modo normal e agradável para compartilhar o Evangelho seja um fardo. Pelo contrário, é um privilégio. Não há maior alegria na vida do que estarmos avidamente engajados no serviço do Senhor. O ponto-chave é que sejamos inspirados por Deus, que peçamos orientação dEle, e depois saiamos e façamos o que o Espírito nos ensinar a fazer. Quando os membros veem o trabalho de salvação como uma responsabilidade somente deles, pode ser intimidador. Quando veem isso como um convite para seguir o Senhor e trazer almas para Ele, a fim de serem ensinadas pelos elders e pelas sisters de tempo integral, isso é inspirador, é revigorante e motivador. Não estamos pedindo que todos façam tudo. Estamos simplesmente pedindo que todos os membros orem, sabendo que se cada membro, jovem e idoso, estender a mão para apenas um entre hoje e o Natal, milhões sentirão o amor do Senhor Jesus Cristo. Que presente maravilhoso para o Salvador! Há duas semanas, recebi uma carta de uma família de membros missionários muito bem-sucedida, a família Munns, da Flórida. Eles escreveram: Querido Elder Ballard, 30 minutos depois da transmissão mundial sobre acelerar a obra de salvação, realizamos nosso próprio conselho missionário da família. Ficamos entusiasmados ao descobrir que nossos netos adolescentes quiseram ser incluídos. Temos o prazer de relatar que, desde nossa reunião de conselho, expandimos o grupo de ensino de nossa família em 200%. Nossos netos trazem amigos para a igreja, desfrutando a reunião sacramental com alguns de nossos amigos menos ativos, e fizemos com que alguns de nossos novos contatos assumissem o compromisso de ouvir as lições missionárias. Uma de nossas irmãs menos ativas não apenas voltou para a igreja, mas trouxe novos pesquisadores com ela. Ninguém recusou o convite de ouvir as lições dos missionários. Que época emocionante de ser membro desta igreja. Atendam aos sussurros do Espírito, supliquem ao Senhor em vigorosa oração, engajem-se e façam tudo o que puderem no trabalho de compartilhar a grande mensagem da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Vou citar as palavras de outro membro missionário bem-sucedido, Clayton Christensen. Toda vez que tomamos figuramente alguém pela mão e o apresentamos a Jesus Cristo, sentimos profundamente o quanto nosso Salvador nos ama e ama a pessoa que tomamos pela mão. Deus os abençoe, irmãos e irmãs, para que sintam a grande alegria que advém de vivenciar milagres por meio de sua fé. Como nos é ensinado no capítulo 7 de Moroni, e Cristo disse: Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Porque é pela fé que os milagres são realizados, e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos filhos dos homens se essas coisas tiverem cessado, porque é por causa da descrença e tudo é vão. Por experiência própria, posso lhes testificar que o Senhor ouvirá suas orações e vocês terão muitas oportunidades agora e nos anos vindouros de apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aos preciosos filhos de nosso Pai Celestial. O presidente Manson, nós ouvimos, nós também vamos seguir e procurar encontrar aquela pessoa. Oro para que todos nós possamos experimentar a grande alegria que vem do serviço da obra missionária. No nome do sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém.
There is joy in heaven. Nosso Pai Celeste, vimos perante Ti com gratidão em nosso coração pelas instruções inspiradas que recebemos dos profetas, videntes e reveladores e de Teus servos. Somos gratos, Pai, pelo Espírito que sentimos, que santifica nossa alma. Agradecemos pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo, por entender a dádiva do Seu Filho e do poder da expiação em nossa vida. Oramos, Pai, que ao continuarmos, né, na conferência, sejamos cheios de esperança e de caridade, que possamos dar ouvidos às palavras dos profetas, que tenhamos fé para agir com fé perante Ti, que sejamos fiéis em pregar o Evangelho no mundo todo, e oramos para que sejamos fiéis em cumprir nossos convênios, fortalecer nosso lar e nossa família. E dizemos essas coisas humildemente, em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram escolhidos entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro de famílias das estacas de Roy, Kennesville, Hooper e West Haven, Utah. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.